Laudetur Jesus Christus.
Saudações saudorais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A sala de imprensa da Santa Sé informou na manhã deste domingo que o Santo Padre passou uma noite tranquila. Ontem ele teve uma crise respiratória e foram necessárias transfusões de sangue. O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella, presidiu por delegação do Santo Padre a missa de encerramento do Jubileu dos Diáconos na Basílica de São Pedro na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, informou a sala de imprensa da Santa Sé no telegrama na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. Ademais, soube-se que o Papa, na manhã de hoje, utilizou os protetores nasais para a aplicação de oxigênio de alto fluxo. Estão em andamento outros exames clínicos. Para saber os resultados, aguarda-se o boletim desta noite. Já na noite de ontem, dia 22 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé havia divulgado a seguinte atualização. O estado de saúde do Santo Padre continua crítico, portanto, como foi explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia associada a uma anemia que exigiu a administração de transfusões. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado. Fim da citação do comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Papa Francisco hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma.
Fratelli e sorelle, e soprattutto voi, carissimi diaconi, e voi che tra poco per l'imposizione delle mani entrerete nell'ordine sacro del diaconato. Mi fa particolarmente piacere dover dare lettura dell'omelia che Papa Francesco avrebbe lui stesso comunicato a tutti quanti voi in questa domenica particolare.
O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella, presidiu por delegação do Santo Padre a missa de encerramento do Jubileu dos Diáconos na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro. 5.000 fiéis provenientes de diversas partes da Itália e do mundo participaram da celebração desta Santa Missa com o rito de ordenação de 23 diáconos permanentes provenientes da grande maioria da América Latina e da Europa. Antes de prosseguir com a leitura da homilia do Papa Francisco, Monsenhor Fisichella disse o seguinte, citamos: Irmãos, irmãs, e sobretudo vós, caríssimos diáconos, e vós que daqui a pouco, por imposição das mãos, entrareis na ordem do sagrado diaconato, estou particularmente feliz por proceder à leitura da homilia que o Papa Francisco teria ele mesmo comunicado a todos vós aqui presentes neste domingo particular. Na celebração eucarística, onde a comunhão assume a dimensão mais plena e significativa, sentimos Papa Francisco, mesmo que deitado numa cama do hospital, o sentimos próximo de nós, o sentimos presente no meio de nós. E isto nos obriga a tornar ainda mais forte, mais intensa, a nossa oração para que o Senhor o assista no momento da prova e da doença.
E questo ci obbliga a rendere ancora più forte, più intensa la nostra preghiera, perché il Signore lo assista nel momento della prova e della malattia.
Dom Rino Fisichella prosseguiu então com a leitura da homilia do Papa Francisco. A mensagem das leituras que acabamos de escutar, escreve o Papa, poderia ser resumida numa palavra: a gratuidade. Um termo certamente caro a vós, diáconos, aqui reunidos, para a celebração do jubileu. Reflitamos, pois, sobre esta dimensão fundamental da vida cristã e do vosso ministério, considerando, em particular, três aspectos: o perdão, o serviço desinteressado e a comunhão. Primeiro, o perdão. A proclamação do perdão é uma tarefa essencial do diaconato, efetivamente, é um elemento indispensável para qualquer caminho eclesial e uma condição para toda a convivência humana. Jesus mostra-nos a sua necessidade e alcança quando diz: amai os vossos inimigos. E é exatamente assim, para crescermos juntos, partilhando luzes e sombras, sucessos e fracassos uns dos outros, é necessário saber perdoar e pedir perdão, restabelecendo as relações e não excluindo do nosso amor nem mesmo quem nos ataca e trai. O mundo onde só prevalece o ódio pelos adversários é um mundo sem esperança, sem futuro, condenado a ser dilacerado por guerras, divisões e vinganças intermináveis, como infelizmente vemos ainda hoje, a tantos níveis e em várias partes do mundo. Perdoar significa, portanto, preparar em nós e nas nossas comunidades uma casa acolhedora e segura para o futuro. E o diácono, investido pessoalmente do ministério que o leva às periferias do mundo, compromete-se a ver e a ensinar os outros a ver em cada um, mesmo naqueles que erram e causam sofrimento, uma irmã e um irmão feridos na alma e por isso mesmo mais necessitados do que qualquer outro de reconciliação, de orientação e de ajuda. E chegamos assim ao segundo ponto: o serviço desinteressado. O Senhor no Evangelho, recorda Francisco, descreve-o com uma frase tão simples e clara: fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Para o diácono, esta atitude não é um aspecto acessório das suas ações, mas uma dimensão substancial do seu ser. Realmente, ele é consagrado para ser, no ministério, escultor e pintor do rosto misericordioso do Pai, testemunha do mistério de Deus Trindade. Portanto, irmãos diáconos, o trabalho gratuito que realizais como expressão da vossa consagração à caridade de Cristo é para vós o primeiro anúncio da palavra, fonte de confiança e de alegria para aqueles que vos encontram. Acompanhai-o tanto quanto possível com um sorriso, sem reclamar e sem buscar reconhecimento, apoiando-vos mutuamente, inclusive nas vossas relações com os bispos e os presbíteros, como expressão de uma igreja disposta a crescer no serviço do reino, com a valorização de todos os graus do ministério ordenado. Dessa maneira, a vossa ação, unida e generosa, será uma ponte que liga o altar à rua, a Eucaristia à vida cotidiana das pessoas. A caridade será a vossa mais bela liturgia e a liturgia o vosso mais humilde serviço. E chegamos assim ao último ponto, a gratuidade como fonte de comunhão. Dar sem esperar nada em troca. Une e cria laços, porque exprime e alimenta um estar juntos que não tem outro fim senão o dom de si e o bem das pessoas. Assim, a vossa missão, que vos retira da sociedade para nela vos fazer reentrar, tornando-a cada vez mais um lugar acolhedor e aberto a todos, é uma das mais belas expressões de uma igreja sinodal. E em saída, daqui a pouco, alguns de vós, ao receberem o sacramento da ordem, descerão os degraus do ministério. Digo e sublinho intencionalmente, enfatizou o Papa Francisco, que descerão e não que subirão, pois com a ordenação não se sobe, mas desce-se, torna-se pequeno, abaixa-se e despoja-se. Para usar as palavras de São Paulo, abandona-se no serviço o homem da terra e se reveste na caridade do homem do céu.
Per usare le parole di San Paolo, si abbandona nel servizio l'uomo di terra e ci si riveste nella carità dell'uomo del cielo.
O Ângelus Dominical voltou a ser a ocasião para o Papa Francisco fazer um agradecimento a todos aqueles que lhe têm demonstrado afeto nestes dias, acompanhando a sua hospitalização no Gemelli com orações. No texto distribuído pela sala de imprensa da Santa Sé, seu pensamento, assim como ocorreu no Ângelus do último domingo, 16 de fevereiro, dirige-se a todos os profissionais de saúde que o assistem. Da minha parte, continuo confiante, disse o Papa, a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários. E também o repouso faz parte da terapia. Agradeço de coração aos médicos e aos profissionais de saúde deste hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam o seu serviço aos doentes. Entre as muitas demonstrações de carinho recebidas nestes dias, Francisco faz particular referência àquelas das crianças. Nestes dias, escreve o Papa, recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro. Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim. E o Papa dirigiu então a sua saudação aos candidatos ao diaconato e a todos os participantes do Jubileu dos Diáconos, realizado nestes dias no Vaticano e que, na manhã deste domingo, particularmente na Basílica de São Pedro, da missa presidida por delegação do Papa por Dom Rino Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada pelo Pontífice. A todos eles, portanto, chega o convite do Pontífice a seguirem o caminho do amor no exercício do seu apostolado. Caros irmãos diáconos, escreve Francisco, vocês se dedicam ao anúncio da palavra e ao serviço da caridade. Desempenham o vosso ministério na Igreja com palavras e ações, levando o amor e a misericórdia de Deus a todos. Exorto-vos a continuar com alegria o vosso apostolado. E como sugere o Evangelho de hoje, a ser sinal de um amor que abraça todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor. Francisco, portanto, como não deixa de fazer em todas as ocasiões possíveis, convida os fiéis a rezarem pela paz em todos os países onde há conflitos dramáticos, da Palestina ao Sudão, com um pensamento particular à Ucrânia, que amanhã, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, recorda o terceiro aniversário deste conflito que Francisco considera ser uma vergonha para o mundo inteiro, afirma Francisco sem meias palavras, e renova, disse, a minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, convidando-vos a recordar das vítimas de todos os conflitos armados, e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Médio Oriente, em Myanmar, no Kivu do Norte, na República Democrática do Congo e no Sudão. palavra agora à colega Dulce Araújo, em diálogo com os diáconos cabo-verdianos Carlos Ramos e José Brito sobre o Ministério do Diaconato Permanente em África.
Carlos Ramos e José Brito são dois dos 14 diáconos permanentes de Cabo Verde vindos a Roma para o Jubileu dos Diáconos. Já tivemos sexta-feira ocasião de ouvir parte da entrevista que nos concederam e em que falaram dos caminhos que os levaram a abraçar o Ministério do Diaconado Permanente, da sua alegria de participar neste jubileu e do que daqui esperam levar da troca de experiência com outros diáconos do mundo para melhor servir a Igreja em Cabo Verde. Recordaram também que os fiéis se vão habituando e apreciando cada vez mais a existência do diácono permanente na Igreja em Cabo Verde, algo que em muitas partes da África ainda não foi introduzido, como vamos ouvir nesta outra parte da conversa com eles. Sabemos que em vários países da África ainda o Ministério do Diaconado não é assim muito difundido ou muito aceito, etc. Como é que vem o futuro desse Ministério na Igreja Africana e o que é que aconselhariam com base na vossa experiência em Cabo Verde?
Sim, eu tenho também esta informação que no continente africano as grandes comunidades, a maior parte das comunidades não aceita também de facto concretamente o diácono. Mas isto tem a ver também com a história de cada país, com a realidade de cada país e aquilo que dissemos anteriormente. Os diáconos permanentes não existiram na Igreja e as pessoas, muita gente vê a Igreja na figura do padre. O padre é muito importante, é o responsável de uma comunidade, pode ser o pároco, pode ser, mas a Igreja é constituída por todos e cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Os próprios fiéis também têm um papel. Eu fico às vezes até preocupado quando as pessoas dizem, não vou ao encontro porque o padre não está. Então, um pouquinho isto. Se o padre está, então é trabalhar pedagogicamente, no sentido de fazer as pessoas compreender, porque através do batismo, eu costumo dizer, e é assim que a Sagrada Escritura nos explica, que todo ser humano, a sua dignidade diante de Deus, advém do seu batismo. O seu batismo transforma em sacerdote, profeta e rei. Portanto, todos nós, diante do Senhor, não é, devemos prestar tudo aquilo que a gente souber e que a gente puder. Claro que devemos respeitar a nossa hierarquia. A hierarquia tem um papel fundamental. Mas creio que, em Cabo Verde, passados envolvidos 12 anos, porque esta experiência iniciou tanto em Mindelo e depois veio para Santiago. Então, hoje, os diáconos têm uma visibilidade diferente. Os diáconos são muito mais acarinhados, de facto, do que no passado. Eu acho que as coisas... O diácono está a se integrar com missões importantes na Igreja. Por exemplo, ser responsável pela formação dos noivos, não é? Ser responsável, por exemplo, catecumenato, fazer catecumenato durante 2 anos para pessoas adultas que vão preparar para receber o batismo, o sacramento do batismo, ter outras funções dentro da Igreja. Por exemplo, eu, neste momento na minha paróquia, sou responsável para adoração todas as quintas-feiras e com a alegria que a gente vê que as pessoas estão a aumentar. Mas está lá o diácono, porque as coisas começam a mudar e as pessoas começam a entender que o diácono é um irmão, uma pessoa que ajuda, que trabalha também para a comunidade.
Muito obrigada.
De facto, não é fácil, como disse o diácono José Brito, porque nas nossas igrejas ainda há uma figura paternal do padre muito importante e que não vai ser tão fácil algumas dioceses ainda terem os diáconos permanentes, porque eu creio que mesmo nós, desde 2021, depois da nossa ordenação, é claro que agora sabem o que é um diácono, o que é um padre e o que é um bispo. Por exemplo, na minha paróquia, vou partilhar isso rapidamente, tivemos um mês atrás a presença do bispo de Mindelo, Dom Hildo, na nossa paróquia, e o nosso pároco disse, hoje temos as três ordens aqui. Temos o diaconado, o presbiterado e o episcopado. E isso educa muito para as pessoas verem que cada um tem a sua própria missão dentro da igreja. Cada um tem o seu próprio papel. Cada um faz aquilo que lhe compete. Fazendo isto, estamos a construir a igreja de Jesus Cristo. E por isso eu vejo que, mesmo com esses 3 anos e pouco mais de 3 anos e meio de experiência como diácono, mas ainda se confunde muito os papéis. Por mais que se tente esclarecer, mas ainda isso leva tempo até a consolidação do diaconado permanente nas nossas dioceses aqui em Cabo Verde. E claro está que nós, com essa experiência de 12 anos e 3 anos e um pouco mais de 3 anos e meio, ainda estamos a construir. Muito mais difícil será para as dioceses que ainda nem cogitam a possibilidade de terem os diáconos permanentes. E no nosso continente isto ainda, eu creio que é um caminho a fazer. Nós agradecemos profundamente o nosso bispo cardeal Dom Arlindo por essa iniciativa, mas eu sei que muitas vezes não é fácil avançar com essa proposta de ter diáconos permanentes nas dioceses, que ajuda muito. E nossa igreja precisa muito. Eu hoje de manhã estava a partilhar com um diácono, inclusive acho que também o diácono José Brito, de que os estados devem ter alguma flexibilidade com os diáconos para que, sobretudo os que têm compromissos profissionais, para que possam estar mais disponíveis para estar ao serviço da igreja. Porque estando ao serviço das comunidades, conseguem, com o seu trabalho, com a ajuda de Deus, claro, estar, porque sempre com a ajuda de Deus, termos pessoas, cidadãs, mais bem formadas, as pessoas com mais educação cristã, com os valores cristãos. Isso diminui na criminalidade, diminui nas questões da saúde, e tudo isso eu ganho para o país, que são coisas que o diácono, na sua missão natural de estar ao serviço, tem essa obrigação de estar, mas que muitas das vezes é condicionado também por outras funções que tem e de que, de facto, não poderá estar totalmente disponível para estar junto das comunidades a ajudar. Mas isso é uma pequena reflexão que nós estávamos a fazer hoje de manhã, mas que, eventualmente, no futuro, amadurecendo, talvez até tenha alguma coisa que possa trabalhar para o efeito. Porque eu me lembro de uma... Tem a comunidade dos juízes do Ministério da Justiça, por exemplo, tem escolhido a nossa paróquia já há 2 anos para fazer o início do ano judicial. E então estão lá os juízes, alguns juízes, e às vezes a ministra mesmo está lá. E eu me recordo no ano passado, por exemplo, o nosso pároco a dizer que a ministra, que estava lá presente, pode contar com a igreja no sentido de educar para que a justiça tenha menos trabalho. Ou seja, fazendo o nosso trabalho como a igreja, com certeza teremos cidadãos e cidadãs.
Uma sociedade mais sã.
Mais sã, então os tribunais terão menos trabalho com tantos processos que entram todos os dias por causa também, muitas vezes, dos valores que estão invertidos. Mas é uma alegria muito grande, sim, estar a servir e poder. Eu gostaria de poder ter mais tempo para estar ao serviço, mas limitados pelas questões profissionais, que também fazem parte do diaconado permanente, isto está bem equacionado também, mas também por questões familiares, que é muito importante, e depois com as questões mais pastorais e religiosas, próprio do diácono permanente.
De facto, uma curiosidade que eu tinha é como é que vivem isso no ambiente de trabalho, não é? Profissional, em relação não só a ter essas dispensas para desempenharem a função na igreja, mas também o relacionamento com os colegas, com o responsável, etc. Não é? Penso que é um aspecto que entra muito nisso.
É um grande desafio. É um grande desafio ser diácono, ser profissional, ser pai, ser marido, e também ser filho, ser irmão, é um grande desafio, equacionar tudo isto. Porque não podes ter 2 caras, nem 3 caras. Ou seja, no trabalho eu sou uma pessoa, na igreja sou uma outra pessoa e em casa sou uma outra pessoa. Eu tenho que manter-me como diácono em qualquer lugar. Isso é um grande desafio. É um grande desafio para qualquer diácono. Eu muitas das vezes eu digo assim, olha, eu trabalho de segunda a segunda. enquanto que o padre normalmente retira segunda para descansar. Nós trabalhamos todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias, porque aos finais de semana estamos no, nas pastorais, nas, daquilo. Durante a semana estamos na lida profissional e na lida familiar, mas é uma ocupação que nos preenche. Eu particularmente sinto o meu dia completamente cheio, mas muito feliz por ter cumprido e por ter feito alguma coisa como diácono.
Olha, eu também posso dizer que sou diácono porque a minha mulher ajudou muito. A importância da família. Se ela não quisesse, eu não seria diácono, porque ela tem que assinar também um documento a dizer: eu quero que o meu marido seja diácono e eu estou na disponibilidade de o acompanhar. Eu quero aqui agradecer a minha esposa por esta atitude, de facto, que ela teve, e dizer que o diácono permanente, de facto, está permanentemente a trabalhar na igreja, em casa, no seu local de trabalho, na rua com as pessoas, na escola com os alunos. Em todo o lado o diácono está permanentemente a trabalhar, e isto é uma graça. O Senhor nos concede alguma inteligência, alguma capacidade e algum equilíbrio para podermos manter firme em todos os quadrantes da sociedade, como acabou aqui de referir o meu colega diácono.
Portanto, imagino que todos os setores da vossa vida funcionem como vasos comunicantes, não é?
Exatamente. Um dia eu saí do trabalho, estava com um calor enorme, vou ali naquele sítio, porque abriram lá há uma semana, vou lá tomar um sumo, um refresco. Mas eu não conhecia ninguém naquela casa, eu não fazia ideia. Acabei de chegar lá, veio a dona: minha bênção, senhor diácono. Está a ver? Nós temos, de facto, a responsabilidade familiar, a responsabilidade social, a responsabilidade com duas criancinhas que estavam lá. Eu estou na catequese. Então, estamos globalmente preenchidos, de facto, em todos os setores da vida social.
Os diáconos permanentes de Cabo Verde, Carlos Ramos, da Diocese de Santiago, e José Brito, da Diocese de Mindelo, vindos a Roma para o Jubileu dos Diáconos Permanentes, que iniciou sexta-feira 21 e se concluiu este domingo 23 de fevereiro. Foi no âmbito do Grande Jubileu da Igreja Católica, que decorre ao longo deste ano sob o lema Peregrinos da Esperança.